muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Que som de choro é esse?
Ah, é. Essa confusão toda são os livros reencontrando os amigos de outras estantes. É melhor eu ir acalmar os ânimos deles enquanto vocês fazem entrevista, Carol.
Olá, Júlia. Muitíssimo obrigada por aceitar vir aqui na livraria. Hoje é meu dia de plantão e enquanto eu arrumava uma prateleira, achei uns fragmentos aqui de uma história sua, só que o resto foi levado durante uma invasão de fadas. Então, pra gente começar e eu poder organizar a sua ficha e um cantinho seu na livraria, você poderia falar um pouquinho sobre você?
Obrigada pelo convite. Meu nome é Júlia. Eu sou escritora e jornalista. Sou autora dos livros A Linha de Rumo e Vozes. Na internet eu escrevo o blog Quebrei a Máquina de Escrever. Eu escrevo desde que eu entendo por gente. A escrita, ela é parte constante e frequente da minha vida, e tudo que você precisar saber sobre mim, provavelmente eu já escrevi sobre em algum lugar.
Então vamos um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu sei que desde novinha você tem uma presença na internet escrevendo em blogs, mas em que momento que a escrita de ficção chegou pra você?
Então, na verdade eu comecei a escrever ficção ainda um pouco antes de eu criar um blog. O Quebrei a Máquina de Escrever eu lancei quando eu tinha 13 anos. E um pouquinho antes disso, alguns anos antes disso, eu comecei a escrever porque eu assisti um filme da Disney, do Disney Channel, Sky High, e eu resolvi que queria escrever uma história de super-heróis onde não tivesse nenhum interesse romântico, que o foco fosse só nos poderes e neles salvando o mundo. E foi assim que eu comecei a escrever, que eu criei meus primeiros personagens, que foi realmente ficção, fantasia, essa coisa toda. E aí depois disso eu fui tendo novas ideias, criando novas histórias e realmente me jogando na ficção. Eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que era fantasia também, ficção científica, quando eu tinha 12 anos. E levei alguns anos para conseguir terminar ele, para deixar ele de uma forma que era mais parecida com o que eu queria, e levei mais alguns anos para poder revisar e depois acabei engavetando ele. Mas assim, a ficção, parece que ela surgiu para mim ainda um pouco antes dessa escrita mais bibliográfica, né, que é do blog, a escrita mais pessoal. O blog, ele meio que foi uma oportunidade justamente para eu poder compartilhar essas coisas que eu escrevo e para eu poder escrever um pouco mais sobre mim como pessoa mesmo.
Mas além de poder compartilhar essa criação literária, você acha que essa experiência com os blogs influencia na sua escrita de ficção?
Certeza. Até mesmo uma história que eu comecei a postar no blog, né, que é as Crônicas de Cat, que hoje está no Wattpad também. O primeiro feedback que eu tive do primeiro capítulo que eu escrevi definiu praticamente a história inteira. Então eu acho que no blog eu tenho justamente essa oportunidade de ter um feedback imediato, de ter uma resposta imediata, de saber o que as pessoas estão pensando sobre a escrita ali imediatamente, ao invés de ficar nos livros, que aí no caso vai passar por todo o processo de edição, de leitura crítica, etc. Mas ter esse feedback imediato acaba influenciando. O primeiro feedback que eu tive de As Crônicas de Cat quando saiu definiu até mesmo o último capítulo da história. E As Crônicas de Cat definiu muito sobre como eu escrevo ficção e o que eu sei sobre a minha escrita. Então, ter toda essa resposta do blog sempre influenciou tudo que eu já escrevi.
Sim, você falou aí do Wattpad. Como é que é a sua relação com essas plataformas de publicação? Você gosta ou usa porque é o que tem? Como é que funciona pra você?
Sim, no caso do Wattpad, a sensação que eu tenho é que minha fase nessas plataformas já passou, digamos assim. Porque quando eu era mais nova, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu lia muita fanfic, muita história online, muita coisa assim, que eu tinha realmente minhas preferidas, minhas escritoras preferidas. São pessoas que hoje é até sua amiga e tudo, e que construíram toda uma parte de história e coisas assim. E no Wattpad parece que eu travo um pouquinho, porque os sites que eu costumava acompanhar antigamente não são mais tão populares, e agora tem o Wattpad justamente para ter essa publicação. Parece que eu travo um pouco, porque parece que algumas histórias que são mais populares, que interagir com elas e lê-las até me traria um feedback melhor, parece que dá aquela travada para mim, que eu já passei dessa fase, já tô em outros tipos de leitura. Então acho que assim, enquanto escritora, o que dificulta um pouco para mim é justamente que eu não consigo ter essa interação com outras histórias de outras pessoas, para que elas também encontrem a minha. Porque redes como essa, elas têm muito esse lado social de você realmente estar conversando com a pessoa de volta, conversando com a história de outra pessoa e a pessoa conversar com a sua. É isso que trava pra mim. Agora, assim, esse tipo de plataforma tem realmente mudado a forma como a gente consome, até mesmo vê a literatura. Porque a gente sabe que nos últimos anos, quem se popularizou em plataformas assim, quem se tornou mais popular na internet, realmente é quem consegue contrato de publicação, quem faz os livros físicos. Essas plataformas são essenciais. É isso, eu levo muito a sério o poder dessas plataformas, mas eu também tenho certa dificuldade com elas.
Entendi. O seu livro, A Linha de Rumo, gira em torno de conflitos familiares, que é um tema que nos toca a todos, né, de alguma forma. Então eu te pergunto, de onde veio a inspiração para a história? Você se baseou em algum acontecimento real da sua vida ou de pessoas que você conhece?
Então, quando eu comecei a escrever A Linha de Rumo, a ideia era baseada em duas peças de mídia que eu tinha consumido. Era baseada em uma mistura que eu costumava falar de Se Eu Ficar com uma série americana de troca na maternidade, que eu não tenho certeza qual ficou o título em português, mas se chama Switch at Birth. Eu queria misturar essas duas histórias. O princípio da história era com base nisso. Só que depois que eu escrevi, depois que eu reli, que eu passei várias vezes pela história, que eu me dei conta de que eu tinha me inspirado muito em acontecimentos da minha vida ao escrever aquilo ali, que eu tinha me baseado muito em conflitos reais que aconteceram na minha vida e que afetaram o meu relacionamento com as pessoas da minha família, com amigos, ou até histórias que eu tinha presenciado, histórias que eu tinha ouvido falar. Então, assim, não foi nada consciente, só que na releitura é que eu me dei conta de que tinha, assim, muita coisa que eu tinha baseado ali na minha história, né?
Permeando essas relações familiares, o livro também fala de alguns assuntos bem sensíveis, né? Como ansiedade, abuso doméstico. E como foi para você escrever sobre esses temas? Que cuidados você tomou para abordá-los?
Para mim foi particularmente pesado escrever sobre algum desses temas, porque quando eu tô escrevendo, eu nem costumo perceber o quanto alguns temas que eu tô escrevendo, algumas histórias que eu tô escrevendo me afetam, até eu perceber que depois eu preciso de uma pausa, eu preciso de um tempo maior para poder processar as coisas. Em relação a cuidados que eu tive para a própria leitura, eu fiz muita pesquisa, eu passei o livro por leitura crítica também, para poder ter esse feedback das pessoas, para saber se o livro estava ressoando com elas da forma como eu queria que ele soasse. Quando a gente mesmo está escrevendo e acaba sendo afetado pela nossa própria escrita, a gente nem sempre tem como saber como que isso vai ser passado para os leitores. Na publicação também, né, eu tomei os cuidados de colocar ali o aviso de gatilho, aviso de conteúdo e tal. E eu já tive uma resposta de algumas pessoas que falaram que depois da leitura do aviso de gatilho, eles optaram por não fazer a leitura do livro, porque naquele momento eles estavam muito sensíveis, pretendem fazer a leitura depois, ou têm medo de justamente sentir o gatilho ali. E aí eu acho que a pessoa que falou disso comigo meio que se sentindo culpada por não ter a leitura. Só que o aviso de gatilho, ele tá ali justamente pra isso. Ele tá ali pra poder a pessoa, o leitor, fazer a análise se é um motivo, se é um momento certo pra ler o livro ou não.
Além da escrita em blogs e do livro, você também lançou o livro Reportagem Vozes. Você pode falar um pouquinho sobre ele, sobre a diferença entre escrever ficção e não ficção?
Vozes, ele foi meu trabalho de conclusão de curso na faculdade. Eu escrevi ele e fiz uma análise dele como artigo. Ele foi definitivamente o livro mais difícil que eu tive que escrever. Quando eu estou escrevendo ficção, minha preocupação é como aquilo ali vai soar para as outras pessoas, para pessoas que existem de verdade. Enquanto eu estava escrevendo o livro não ficção, o livro reportagem, que estava narrando as vidas das pessoas, as histórias das pessoas, eu já sentia que eu tinha responsabilidade com pessoas de verdade. Sem ser necessariamente as pessoas que leriam depois, mas as pessoas que eu estava entrevistando para a construção do livro. as histórias que me contaram eram muito pesadas e eram histórias às quais eu queria fazer jus. Eram histórias às quais eu queria contar com cuidado, com carinho, com tudo. E aí eu acho que eu senti muito bloqueio por causa disso, porque eu tinha medo de como eu tava contando ali aquelas histórias e eu tava muito consciente de que eu devia respeito, cuidado com as histórias que me foram contadas. Então acho que o principal pra mim foi isso, porque quando eu tô escrevendo um livro de ficção, a minha responsabilidade é com os futuros leitores, que são ideias, são potenciais, são tudo isso. Escrever um livro de reportagem particular, um livro de ficção, eu tenho um compromisso com pessoas desde o princípio, desde o começo, desde antes de começar a escrever, desde o dia pesquisa. Foi algo muito complicado. E assim, Vozes, mesmo sendo a história mais curta que eu já escrevi, o livro mais curto que eu já escrevi, foi o livro mais difícil que eu já escrevi.
Ele fala sobre questões de violência nas universidades, não é isso?
Isso, ele fala sobre assédio sexual nas universidades. São histórias que repercutiram e tocaram pessoas em várias outras cidades e lugares do país.
E por que você resolveu falar desse tema?
Eu escolhi porque desde o quinto, sexto semestre eu falava que eu tinha que escolher um tema que fosse algo que eu odiasse muito para que eu pudesse escrever movida pela raiva. E se eu fosse escolher para o trabalho de conclusão de curso um tema que eu gostasse, o processo de escrever o trabalho de conclusão de curso ia estragar um tema para mim. Então eu tinha que pegar algo que fosse algo que eu sentisse muita raiva para eu poder escrever ali movida pela raiva. E como eu fiz parte da investigação e de apoio de alguns casos de assédio sexual que aconteceram durante o meu percurso na universidade, eu escolhi esse tema justamente por ser algo do qual eu já tinha falado, eu já tinha pensado e, de certa forma, eu tinha vivenciado na universidade.
Já que a gente está falando dos seus livros, você pode falar sobre o seu processo de escrita? O que não pode faltar para você na hora de sentar para escrever?
Algo que normalmente as pessoas ficam até surpresas é que eu tenho um costume de escrever com a TV ligada. Posso não estar prestando atenção, normalmente eu coloco algum episódio de série que eu já assisti 1 milhão de vezes, que eu não precisar prestar atenção, mas eu tenho o costume de escrever com a TV ligada para ter um barulho de fundo. Normalmente, quando eu escrevo com música, eu me distraio muito, porque eu fico cantando, eu fico aproveitando a música ali. E aí, com a TV, eu tenho mais essa forma de me desligar. E assim, especialmente agora, durante a pandemia, durante esse afastamento que a gente tá vivendo, esse distanciamento, já que a gente tá tendo que trabalhar de dentro de casa, porque não tem mais esse negócio de, vou pra um café trabalhar. Sinto que dentro de casa eu tenho que ter o lugar onde eu vou trabalhar. Por exemplo, eu não consigo trabalhar no meu quarto porque eu fico com aquela sensação de que eu tô relaxada. Então, eu normalmente venho pra sala, fico sentada na sala pra trabalhar e quando eu termino de trabalhar, eu vou pro meu quarto pra poder passar um tempo ali. Então, existem coisas específicas que eu tenho que eu posso trabalhar do meu quarto e tem coisas específicas que eu tenho que trabalhar na sala pra ter todo aquele preparo mental, né, pra poder trabalhar naquilo ali. Então, eu acho que entender realmente os meus próprios limites, os meus próprios, as formas como eu posso trabalhar, é o mais importante ali pro processo. E eu, normalmente, assim, não costumo planejar muito a história nem nada. O que eu tenho no começo, o tema, mais ou menos o que eu quero que aconteça a partir do começo, e alguns personagens. E aí, no primeiro rascunho, eu deixo a história se contar. É como se eu estivesse contando a história pra mim mesma. Só depois é que eu vou organizar o que acontece em cada capítulo, eu vou ver se tem algum furo, eu vou ver as alterações. No primeiro rascunho, é realmente eu contando a história pra mim mesma. E até primeiro rascunho de post de blog também. É pra eu ver ali o que eu quero falar daquele tema. Eu só vou com o tema e ver até onde eu vou.
Nas suas redes sociais, eu sempre vejo você falando muito sobre música, né? Você já usou alguma pra inspirar alguma história ou algum personagem?
Uhum. O próprio título de A Linha de Rumo é baseado num álbum que eu gosto muito, que é The Rumbline, da banda Rama Riot. E todos os personagens de A Linha de Rumo têm o nome que tem por causa de música, por causa de título de música. Inclusive também a última frase de A Linha de Rumo é um trecho de música. Então assim, a música ela me ajudou muito nesse livro e me acompanha até hoje em vários momentos de várias histórias. Eu também escrevo muito sobre música, faço crítica de música para alguns sites e coisas assim. Eu costumo fazer playlist pra história que eu tô escrevendo, pra eu ouvir enquanto eu tô escrevendo a história, mas como eu falei, às vezes eu me distraio demais. ouvindo música, escrevendo. Mas, assim, eu sempre costumo fazer pra poder realmente entrar naquele no universo da história a partir da música.
Então, pra gente finalizar e poder criar aqui a sua sessão na livraria, então, qual o nome da sessão da livraria que você acha ideal pra abrigar suas histórias?
Quebrei a Máquina de Escrever.
Adorei!
Porque o nome do blog é realmente um título que eu acho que se encaixa perfeitamente no meu processo, na minha história com tudo.
Aliás, uma curiosidade, já que você falou disso, da onde vem esse nome?
Foi uma ideia que eu tive quando eu tava limpando a casa. Eu lembro do momento que eu tive, que eu tava realmente limpando a casa, e eu tive essa ideia de título. Eu costumava falar que, às vezes, quando as pessoas me cobravam demais pra produzir muita coisa em muito pouco tempo, eu falava que eu quebrei a máquina de escrever, que eu não era uma máquina de escrever, que eu quebrei a máquina de escrever. E aí, esse nome ficou. Ficou por assim, foi uma ideia de título que eu realmente tive naquele momento. Na verdade, o blog, ele teve alguns nomes, né, desde que eu criei. E aí, quando eu senti que eu precisava de um nome que tivesse mais a ver com a minha fase, eu meio que coloquei em votação. E aí ficou Quebrei a Máquina de Escrever ou Onde o Caos Habita. E aí o pessoal votou em Quebrei a Máquina de Escrever mesmo, e aí ficou por lá, Quebrei a Máquina de Escrever até hoje.
Adorei, achei um nome muito criativo. Então está criada mais uma sessão da Livraria Leia Novos BR. Júlia, muito obrigada pela presença, pelo ótimo papo. Então, se a gente ainda precisar de mais algumas informações, onde é que a gente pode te encontrar?
Pode me encontrar nas redes sociais, tanto no próprio blog, no quebreamaquinadescrever.com.br, ou nas redes sociais como Júlia Santana, só que sem o primeiro A de Santana, tipo SN Tana. Todas as redes sociais é esse nome de usuário, pode encontrar tranquilamente.
É isso. E aí, Caio, resolveu o dilema das amizades dos livros distantes?
Olha, com muito custo, eu convenci cada um deles a voltar pro seu lugar e eu permiti que eles se visitassem uma vez por mês. Agora, vão pra casa que eu tô morto.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.